Apesar ainda da falta de acordo em algumas comissões, aqui no Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores já indicou o nome do senador Delcídio Amaral para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu converso agora com o senador sobre este assunto e também sobre esta situação do blackout no Nordeste que a gente teve nesse final de semana. Bom dia, senador Delcídio.
Muito bom dia, Jefferson Damoro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom, senador, começando pela Comissão de Assuntos Econômicos, quais as prioridades da CAE e quais os principais assuntos que o senhor acredita que a comissão deva discutir nesse ano?
Acho que, bom, a CAE, como todos sabem, é uma comissão muito importante do Senado. É uma Comissão de Assuntos Econômicos. Pela CAE passam os empréstimos, né, para os municípios, para os estados, para a União. Lá são sabatinados os diretores do Banco Central, e lá efetivamente é o foro dos grandes debates, principalmente voltados para a economia do país. Eu acho que esse ano particularmente nós teremos discussões muito importantes no que se refere à reforma tributária, que a presidente Dilma inclusive fez questão de destacar no seu discurso na semana passada na reunião do Congresso Nacional, e evidentemente essa discussão, a comissão mais importante para esse debate é a Comissão de Assuntos Econômicos. Os royalties do pré-sal também, é um projeto que foi aprovado pela Câmara o ano passado, vetado pelo presidente, até por razões de constitucionalidade, e consequentemente agora o governo retorna com esse projeto, e o Brasil inteiro vai acompanhar isso muito de perto, porque é um projeto importantíssimo, e mais do que nunca o pré-sal é uma riqueza do Brasil, não é uma riqueza só dos países dos estados, melhor dizendo, que exploram e produzem petróleo e gás natural na bacia continental brasileira. E sem falar em outras questões importantes, que são os empréstimos, muito possivelmente, se houver mudança no Banco Central, a sabatina dos novos diretores, o debate da política econômica, da política monetária brasileira, principalmente a política monetária, no caso do Banco Central, em função das audiências públicas, a cada 3 meses, que a CAE normalmente realiza. Então, acho que nós temos aí uma pauta bastante extensa e importante para a Comissão de Assuntos Econômicos esse ano.
A comissão costuma se reunir às terças-feiras. Hoje não vai haver reunião, né? Semana que vem é possível que já se tenha a primeira reunião do ano?
Eu acredito que sim, Jefferson, porque, na verdade, mesmo com a definição da presidência, os titulares e suplentes ainda não foram definidos.
Certo.
E como ainda ao longo dessa semana, as demais comissões vão ter seus presidentes escolhidos, possivelmente a instalação de todas as comissões, entre elas a CAE, ela ocorrerá na semana que vem, e aí efetivamente os trabalhos começarão num ano bastante intenso, especialmente para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Um ano intenso também porque é um ano que não tem eleição e costuma ser um ano de mais trabalho legislativo mesmo, né, senador Delcídio Amaral?
Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que aproveitar, porque eu acho que mais uma prioridade do novo governo e do Congresso é a reforma política. Uhum. A cada dois anos o Brasil para por causa de eleições. Então a gente aproveita efetivamente, sob o ponto de vista legislativo, os anos onde não ocorrem eleições. Uhum. Que nessa legislatura seria 2011 e 2013. E, portanto, eu acho que esse ano vai ser um ano muito intenso aí de discussão de projetos políticos importantes, de temas nacionais fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Saindo um pouquinho do assunto, mas aproveitando que o senhor tocou nessa questão da reforma política, o senhor defende a coincidência de mandatos, então?
Eu defendo. Uhum. Eu acho que a cada 2 anos você não pode paralisar prefeituras e estados, porque você não pode licitar, você não pode lançar obra, você não pode liberar recursos. A cada 2 anos separar o país, basicamente de março a abril para até o final do ano, é uma coisa inacreditável. O Brasil não pode se dar a esse luxo. Nós temos muitas coisas para fazer, e podemos ficar. Eu acho que num determinado momento era importante, até para nós passamos pela ditadura, havia uma preocupação grande de dar consistência, consolidar a democracia brasileira, mas eu acho que essa rotina de eleição a cada 2 anos, ela é demais, custa muito ao país também. Uhum. E eu acho que a reforma política tem que se debruçar sobre essas questões, como questão de reeleição também, os mandatos, o tempo dos mandatos. Eu acho que o voto distrital são coisas muito importantes que nós não podemos esticar muito no tempo esse debate, essa discussão. Nós temos que fazer no início do governo.
Uhum. Bom, senador, essa questão que eu havia comentado no início desse problema elétrico no Nordeste, foi tecnicamente, foi um blackout ou um apagão? Há diferença entre esses termos?
Isso é uma boa pergunta. Uma coisa é blackout, outra coisa é apagão. Quer dizer, na verdade, um apagão dentro da expressão apagão é efetivamente um blackout. O que que é? É um desligamento por algum tipo de ocorrência e depois aí o sistema volta ao normal. Uhum. Só que, até porque é uma palavra muito simpática, a população apelidou, quando nós tivemos o racionamento em 2001, a população apelidou isso de apagão. Não deixa de ser, mas só que existem diferenças. O apagão lato sensu, o blackout, é um desligamento que depois o sistema recobra o atendimento aos estados, aos municípios, enfim, a energia volta ao normal. Já o racionamento, que é apelidado de apagão, isso é pior. Uhum. Esse é você cortar a energia por um período extenso. Não é você faltar energia durante 2, 3 horas e depois você voltar ao normal. O apagão, como o povo entende, é aquele apagão que nós tivemos em 2001, que é racionamento, ou seja, você corta, no caso em 2001, foi 20% do mercado que foi cortado. Sim. Ou seja, você não dispõe de 20% da energia que o Brasil precisa para consumir, para desenvolver, para virar indústria, para atender o comércio, para atender as residências. Então, essa é a diferença. Uma coisa é blackout, que é o que aconteceu agora, e que antigamente nós chamávamos de apagão também. Quando veio o racionamento, apelidaram o racionamento de apagão. São coisas diferentes. Uhum. O que aconteceu com a Chesf no Nordeste é um desligamento temporário, que depois voltou, o sistema retornou ao normal. Agora, o apagão, como o povo entende, que foi o racionamento de 2001, esse é muito mais grave, porque você corta a energia permanentemente durante um período de 3, 4 meses, 5 meses, e o Brasil e o país têm prejuízos imensuráveis.
Pois é, desde que ocorreu na sexta-feira de madrugada, a gente ouviu e leu várias possíveis justificativas e várias especulações em torno disso. Falha de manutenção, equipamentos antigos, sabotagem, e agora saiu a última informação do Ministério de Minas e Energia, que foi um defeito no cartão de proteção da subestação de Luiz Gonzaga em Pernambuco, e que gerou um sinal de ameaça para o sistema e desligou o sistema no Nordeste. Essa é a explicação mais razoável mesmo que o senhor entende, ou pode haver alguma coisa a mais por trás?
Eu acho que está muito cedo. Esse tipo de desligamento, Jefferson, ele precisa ser analisado com muito cuidado, com muita cautela, porque um desligamento desse tamanho, ele exige dos órgãos competentes, dos órgãos responsáveis pela operação do sistema, toda uma avaliação daquilo que efetivamente aconteceu, especialmente na subestação de Luiz Gonzaga, e depois os desdobramentos do desligamento que aconteceu, saindo as usinas e deixando praticamente o Nordeste todo às escuras. Evidentemente, essa é uma primeira análise. Ontem foi feita uma reunião com os técnicos da Chess e os técnicos também do Operador Nacional do Sistema. Aparentemente foi um problema na proteção estática da subestação de Luiz Gonzaga, numa proteção que nós chamamos de falha de disjuntor. Uhum. Quando há falha de um disjuntor numa subestação por alguma ocorrência na linha, você normalmente tende a isolar o defeito. Então isso traz outras atuações em outros disjuntores da subestação que podem levar a um desligamento total. Eu tenho inclusive agora de manhã uma reunião marcada com o secretário executivo do Ministério, o doutor Márcio Zimmermann, que vai nos expor o que efetivamente foi discutido nessa reunião, e eu pretendo até hoje, de tarde no plenário, procurar explicar ou pelo menos tornar isso mais entendível sobre efetivamente o que aconteceu. Você lembra bem quando houve o desligamento de Itaipu?
Sim.
Então exploraram isso de uma forma, em algumas situações, até em algumas falas, até de uma maneira irresponsável, e depois ficou muito claro o que aconteceu. Foi uma situação absolutamente circunstancial, uma situação rara que levou ao desligamento de várias linhas por curto-circuito na entrada de uma das subestações coletoras da usina de Itaipu, e que levaram ao desligamento e o aperfeiçoamento de principalmente de alguns equipamentos dessas subestações de Itaipu. A gente vai aprendendo com o tempo. Uhum. Especialmente em situações raras, como foi aquela ocorrência de Itaipu, né? Que não teve nada a ver com problema de manutenção, foi um acidente, foi um caso sui generis, né? E agora nós vamos ter que olhar essa questão da Chesf com cuidado, com responsabilidade. Isso é um problema técnico, não pode ser explorado politicamente. Porque energia é a segurança do desenvolvimento do país. Então nós temos que olhar com muito cuidado, com muita responsabilidade, para dar uma explicação clara para os cidadãos e cidadãs brasileiros.
Senador, para a gente finalizar, o senhor acredita que esse tipo de fato pode sinalizar para algum tipo de alerta em relação à capacidade de geração de energia do Brasil ou não?
Não, eu não. Eu conheço bem esse sistema da Chesf, até porque eu fui engenheiro do setor elétrico. Esse sistema da Chesf é um sistema muito... as interligações, tem subestações muito importantes que foram instaladas ao longo do tempo, desde que entrou 500 KV na Chesf, Congelim, Recife 2, Olindina, Camaçari, todas essas subestações ligadas ao complexo de Paulo Afonso. Depois ampliaram o sistema de 500 KV com a entrada de outras usinas, de Xingó, por exemplo, a interligação com Itaparica. É um sistema que tem condições de atender perfeitamente ao Nordeste. Essa ocorrência, na minha visão, é uma ocorrência localizada, né, que trouxe esses desdobramentos, que levaram a esse apagão, ou melhor dizendo, ao blackout na região Nordeste. Então eu acho que eu concordo que foi um defeito muito focado na subestação de Luiz Gonzaga, e pela importância que a subestação tem, isso acabou afetando todo o sistema interligado, especialmente o sistema Nordeste. Mas não vejo com preocupação. O Brasil hoje, seu ponto de vista de geração, atende perfeitamente. Seu ponto de vista de transmissão, estão sendo feitos investimentos importantes. O sistema é todo interligado. Uhum. Você aproveita, otimiza a geração do sistema. O Brasil é um país de base renovável. As fontes alternativas estão entrando também. Você precisa de complementação térmica para otimizar os reservatórios. Então, nesse aspecto, o sistema vai muito bem. Agora, precisa analisar o que aconteceu para evitar, para impedir que isso se repita. E, infelizmente, o setor elétrico, mais confiável que seja, às vezes aparecem situações inusitadas que nos levam a aperfeiçoar tecnologicamente os equipamentos para evitar esse tipo de problema, onde a população sofre muito.
Tá certo. Senador Delcídio Amaral, muito obrigado por atender a Rádio Senado novamente. Obrigado pela entrevista. Um bom dia.
Um bom dia a você, sucesso, bom trabalho aí a todos.
Obrigado, senador Delcídio Amaral, do PT do Estado de Mato Grosso do Sul, conversando aqui conosco sobre as previsões para a Comissão de Assuntos Econômicos, que ele será o presidente, tão logo a comissão retome seus trabalhos, e também falando sobre essa questão do blackout que houve na região Nordeste.